Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Temos quórum deliberativo. Vamos, portanto, reunir para a fixação da redação final da proposta de lei do Orçamento do Estado, que é sempre uma coisa que ou é rápida ou, pode, ou não é. Permita-se esta... Portanto, recordo que, nos termos do previsto no regimento, nós... É-nos interdito modificar o pensamento legislativo, como é óbvio, mas podemos e devemos aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo e garantir a uniformização. O que eu ia sugerir é o seguinte. Todos receberam e todos têm presente as sugestões da DAPLAN, que são de uma natureza dúplice. Alterações de redação e... por razões diversas, elementos que solicitam a nossa ponderação e, portanto, a nossa resposta a questões concretas colocadas. Eu e, entretanto, os diversos grupos parlamentares fizeram chegar alterações às sugestões de redação e, portanto, a minha primeira pergunta era se relativamente às questões de redação que não tenham sido sinalizadas, se podemos dá-las por assento, em vez de estarmos artigo a artigo a dizer que sim. Portanto, todos receberam, e iremos abordá-las expressamente, mas, portanto, a questão era, relativamente às questões que não são da ponderação por parte da Comissão, aquilo que, genericamente, a DAPLAN sugere, não havendo objeções, é o que viremos a acolher. Alterações de redação relativamente à proposta da DAPLAN, e é isso que iríamos começar então por fazer. Ok. Começamos pelas sugestões apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD, que se referem a uma linha F do número 1 do artigo 293, onde está... do poder paternal, deve ler-se das responsabilidades parentais. E a verdade, era escusado dizê-lo, mas obviamente fundamenta-o nos termos de toda a legislação que desde 2008, grosso modo, tem vindo a incidir sobre a matéria. A expressão poder paternal foi substituída por responsabilidades parentais. Portanto, perguntava se podemos... acordar nesta redação, que é, de facto, a mais apropriada àquilo que é o entendimento genérico do legislador nesta matéria. Está, então, a primeira acolhida. A segunda é uma referência à epígrafe do artigo 299, que deveria ser a atualização do relatório sobre o sistema prisional tutelar, ao invés do que vem referindo na DAPLAN, porquanto é essa a designação dada pelo 21º Governo Constitucional, o primeiro Governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, 2015 a 2019, diferentemente do que se refere à proposta do Bloco. Portanto, claro que onde está escrito sobre o sistema de prisional, é obviamente sistema prisional e tutelar. Portanto, parece-me também, portanto, não havendo objeções, acolhemos também esta sugestão. E acolhendo esta, como o próprio... e-mail refere, também o número 1 do artigo 299, que é exatamente a mesma coisa, o Governo passa a atualizar o relatório sobre o sistema prisional e tutelar, portanto, acolhemos esta sugestão também. Finalmente, há um lapso no artigo 35, é verdade, onde consta uma expressão fundação para a FCT, é evidente, o F é de fundação, portanto é manifestamente uma gralha, e o mesmo, um ponto final entre ensino superior e identificação, portanto, são duas questões meramente formais, que, portanto, estão acolhidas as propostas do PSD. O LIVRE propõe no artigo 186 que, onde está a identificação de património, consta a identificação adicional de património imobiliário público, portanto, porque, de facto, o propósito da alteração era o que é que acresce relativamente ao que está identificado. Portanto, não vejo razões para não acolher, mas a verdade é que submeto à consideração. Portanto, está também acolhida a sugestão e a alteração do artigo 186, aditando o inciso adicional entre identificação e... Perdão. Ah, identificação adicional, exatamente. Pronto. O PCP fez chegar agora, ao início da reunião, que no artigo 159... Estava aqui o deputado António Filipe, aliás, está ali. O artigo 159 não retrata o que consta da... Não retrata, como deve constar, da proposta 296 e propõe, portanto, opõe-se à alteração e quer que esteja o texto aprovado, e, portanto, que o Governo promove durante... É o artigo 159. Passa a constar. O Governo promove durante o ano de 2025, junto à Fundação Inatel, todas as diligências para que sejam elaborados os estudos operacionais relativos à requalificação e reabertura do edifício da Fundação Inatel na região autónoma da Madeira, localizado na freguesia de Santo António da Serra. Este é o texto que, de facto, foi aprovado. Portanto, havendo oposição de alguém à alteração, mantém-se o que foi aprovado. É o caso, com a particularidade de ser o proponente a manifestar essa oposição, portanto, constará esta redação que o PCP faz questão de incluir, ou melhor, de não concordar com a alteração. O mesmo no artigo 275, e também já fomos ver, a proposta 337 aprovada refere que o Governo desenvolve em 2025 um programa de erradicação das espécies exóticas invasoras nos rios Lima e Minho, que proteja a flora e fauna autóctone e permita a fruição do rio das suas margens para atividades económicas e de lazer, turismo e desporto, designadamente a pesca ou a prática da canoagem. Foi esta a proposta aprovada, é este texto que o PCP quer ver incluído. Ainda, e portanto será assim, portanto, dito ao contrário, opõe-se à alteração da redação e, portanto, mantemos o texto que foi aprovado. No artigo 248, que tem a epígrafe Comboios Noturnos Internacionais, o PCP é um texto que resulta de uma fusão e o PCP insiste na incorporação de uma parte que consta, de facto, da proposta que está aprovada e, portanto, em vez de começar que tenha a proposta só para referir, portanto, ficaria a linha A e esta é exatamente. Onde está agora, em 2025, o Governo adota as medidas de apoio à CP, estaria na linha A, que é o que resulta das fusões, portanto, isto é uma das várias propostas que deram origem ao 248, adota as medidas de apoio à CP, Comboios de Portugal, EPE, entre parênteses, CP e EPE. É uma questão de precisão, mas foi de facto o que foi aprovado e, portanto, mantém-se. Pronto, mantém-se essa referência, portanto, será acolhido nos termos em que está proposto. E, finalmente, há também uma gralha, que foi identificada pelo PCP, e já confirmámos que, de facto, é, no artigo número 3 do artigo 236, onde está uma referência à linha D, tem que passar a ser F, porque há duas alíneas D, portanto, a segunda alínea D é, obviamente, a alínea F a surgir depois da alínea E, e, portanto, é assim que procederemos. Com isto, temos as questões das... São muitas?
São só dois artigos.
Ok. Então, só entretanto... Sim? Consegue distribuir? Ah, e o senhor deputado já distribuiu pelo... Já o enviou para todos. Ah, ok, certo. Pronto, e bem... Portanto, o que propõe, com sua licença, peço obrigado.
O é a proposta de alteração 1156 e 29. A
sua proposta, Sra. Deputada, é?
Sr. Presidente, a proposta da DAPLAN muda a redação do teor do número 2 do artigo 309, portanto, muda o alcance da nossa norma, sendo que a nossa foi aprovada primeiramente que a do Chega, e aquilo que nós propomos é que a parte respeitante aos animais de companhia seja incorporada no artigo 309, ficando a redação do PAN, que diz que as vítimas devem fazer-se acompanhar pelos animais e não preferencialmente. E no caso da norma do Chega, ficaria só, portanto, o texto normal das casas-abrigo para vítimas de violência doméstica, o artigo 307, e por uma questão de boa sistemática, tudo o que diz respeito a animais ficava no 309.
O que está a propor é que o artigo 307 seja exatamente o teor da proposta aprovada do Chega.
Sem a parte dos animais, que passaria para o 309.
Que passa só para o 309.
Sendo que no 309 o princípio previsto na norma do Chega está completamente acolhido pela norma do PAN, cujo alcance é maior e que foi aprovada primeiro, porque a nossa diz que o acolhimento deve ser assegurado a todas as vítimas, independentemente de terem animais, e a do Chega diz preferencialmente. Ora, a nossa prejudica a do Chega. Foi aprovada primeiro.
Podemos acordar, senhores deputados? Certo, então, com o acordo dos senhores deputados, está a redação do 307 passará a ser esta e a do 309 também, a que consta desta proposta. Tá? Ok. E last but not least, senhora deputada Maria Mortágua, faça favor.
Sim, senhor presidente. Atenção para uma redação do artigo 57 que diz respeito à manutenção da publicidade comercial na RTP. Na proposta do Bloco que foi aprovada, a proposta era simples e dizia que, durante o período de vigência do orçamento, o Governo não impõe qualquer redução da publicidade comercial das grelhas da RTP. Foi depois aprovada uma segunda proposta do Partido Comunista Português que dizia e de outras, aliás, há uma junção da proposta 159, 1959 e 2061, que diz, em 2025, e é esta a redação final que está a ser proposta, em 2025, da negociação do contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, não pode resultar a imposição pelo Governo da redução da publicidade comercial. O problema de fundo é este. Na proposta que é aprovada e que é a mais abrangente proposta pelo Bloco de Esquerda, é simplesmente dito que o Governo não impõe qualquer redução de publicidade comercial. Na redação final diz que o Governo não impõe qualquer redução de publicidade comercial no âmbito da negociação do contrato de concessão. E é por isso que nós entendemos que a redação final é mais restrita do que a proposta que foi aprovada, que dizia simplesmente que não há qualquer redução de publicidade.
De facto é. Ou seja, esta redação é mais restritiva da proposta apresentada pelo Bloco. O que é que sugere? A supressão ficaria em 2025 a RTP da...
A supressão da condição de ser na negociação do contrato de concessão. Em 2025...
Portanto, a supressão da negociação do contrato de concessão...
Eu confesso que não sei, mas também não quero descobrir e, portanto, acho que podemos... Não sei mesmo também. Não
certo,
sei.
A sua dúvida era a minha, mas portanto,
por uma questão de segurança,
como de facto, é isso.
Acho que é preferível deixar a redação sem esta condição.
Então, em 2025, o Governo não poderá impor à RTP, Rádio e Televisão de Portugal S.A., a redução da percentagem de publicidade comercial no serviço de programas de televisão jornalista ou nas gais da RTP S.A. É isso? É o que corresponde, de facto. Concordo daquele inciso da negociação do contrato de concessão, portanto, mas para a frase ser inteligível, ficaria nestes termos. Certo? Então é mesmo que a proposta do Bloco é mais ampla do que todas as outras e, portanto, certo? É verdade? Ok. E, portanto... Então, está também acolhida nesta redação. Peço desculpa? Como é que ficou o que eu acabei de dizer? Em 2025, o Governo não imporá à Rádio e Televisão de Portugal S.A. a redução de percentagem da publicidade comercial no serviço de programas da televisão generalista. E o resto mantém-se. o resto deste número 1 e o número 2. Pronto. Ou seja, basicamente, onde estava... É a proposta do Bloco, onde estava no âmbito da negociação, em qualquer âmbito, pronto, ok. Certo? Sr. Deputado Alberto Fonseca, está? É isso, ok. Creio que em termos de...
Sr. Presidente, temos duas...
Não pode impor? Ou não imporá? Não impõe. Não impõe, que aliás é o que está exatamente na redação. Ok. É o que está na redação da proposta, é exatamente isso. O governo não impõe. Pronto, é o que está. Certo? Nós sabemos que o Orçamento de Estado nunca é propriamente um exemplo literário. Portanto. Mas o que foi aprovado, de facto, é isto. Em 2025, o Governo não impõe. Pronto, ok. E já está em 2025, fica em 2025. O Governo não impõe. Pronto, ok. Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Temos dois temas apenas, relativamente ao artigo 249, que resulta de uma proposta, da proposta 1968 do PS. No corpo do artigo... No corpo do artigo, nós sugerimos que, ao invés de ficar apenas em 2005 o Governo, para estar dentro do espírito daquilo que era a proposta de que estas obras não prejudicavam outras obras que estivessem em curso, nossa sugestão é que ficasse em 2025, sem prejuízo de outros investimentos estruturantes na rodovia a nível nacional e regional, vírgula, o Governo. Quer que eu já lhe dou, pode ser? Já lhe dou, pode ser.
Proposta 1968.
O Governo garante a continuidade dos investimentos previstos na rede rodoviária, nomeadamente do âmbito do NIV 2030 e do PRR, prosseguindo a mobilização de recursos imprescindíveis às necessidades de construção e requalificação de estradas a nível nacional e, em particular, nos territórios de menor densidade. Sem prejuízo de outros investimentos estruturantes na rodovia a nível nacional...
Sem prejuízo de outros investimentos estruturantes. Estava no número 2.
Portanto, sim, na rodovia a nível nacional e regional, o Governo.
Ok, então, certo. Portanto, como isto foi alterado à redação, o proponente revê-se em 2005, sem prejuízo de outros investimentos estruturantes na rodovia a nível nacional e regional, tal. Certo, ok. Não há objeções, é o que estava, certo. E
o segundo tema que queríamos colocar tem a ver com a chamada de atenção que a DAPLEN faz relativamente ao artigo 318, à proposta 1979, relativa aos deficientes civis das Forças Armadas. O Tribunal Constitucional já se terá pronunciado há cerca de 20 anos sobre a eventual inconstitucionalidade deste diploma por se restringir à nacionalidade portuguesa. E, nesse sentido, a sugestão que nós faríamos era de substituir de aos cidadãos portugueses para aos cidadãos residentes em Portugal. E assim ficar em conformidade com...
Okay. Já lá voltaremos, porque a minha sugestão era irmos às interpelações da DAPLEN e essa é uma delas. Portanto, sobre redações, podemos considerar acolhidas todas as sugestões da DAPLEN, em termos de redação, que constam da proposta, obviamente, acrescentadas destas que tomamos agora. Ok. Então vamos lá, para além disto, às questões que são suscitadas pela DAPLEN, que nos pede uma pronúncia. Artigo 19, exatamente, é o primeiro que eu tinha aqui. Coloca-se à consideração da Comissão um esclarecimento, tendo sido pedido ao Governo, não obteve resposta, sob a referência número 2, a uma portaria dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças, da economia, das pescas e do trabalho, solidariedade e segurança social, a emitir nos termos do artigo 16. O artigo 16 apenas contém uma referência a uma portaria na linha C do número 8, pelo que se cumpre confirmar se essa norma, se é essa norma que se refere à remissão do número 2, deste número 2 do artigo 19. Eu, de facto, não vejo mais nenhuma, mas consta da PPL e, portanto, confirmar que sim. Ok. Está confirmado que é. Já vinha na proposta de lei, não era uma alteração. A verdade é que, lendo aquilo, não há mais nenhuma, mas podia haver um lapso. Ok. Certo. Não podia. Se houvesse um lapso, era a oportunidade de o corrigir. Agora é o artigo 20. Número 3. Coloca-se à consideração da Comissão o aperfeiçoamento da norma quanto ao termo do prazo indicado, como até ao primeiro semestre de 2026, já que pode dar origem a diferenças interpretativas. O artigo 20. Quer dizer, eu por acaso... O número 3 refere até ao primeiro semestre de 2026. Não, parece de facto que é até ao primeiro semestre de 2026. Porquê? Porque tudo o resto é até, em tese, até ao final de 2025. Portanto, para haver um reporte à Assembleia do Progresso, é um reporte que é feito posteriormente ao prazo que é concedido. Claro que é uma norma do orçamento que passa para 26. Mas como uma das circunstâncias é precisamente até a inatividade por período superior a 6 meses, não pode ser até ao final do primeiro semestre. Porque senão era contraditório. Se fosse até ao final do primeiro semestre de 25, não dava. Portanto, mantém-se, ou não? Mas viu a questão do artigo 20, a interpelação que a DAPLEN faz à Comissão relativamente ao número 3 do artigo 20. Se é mesmo para manter o até ao primeiro semestre? Não. Desculpa. Eu é como estava a ler até ao final do primeiro semestre. Não, é que eu já estava. Senhores deputados, enaltecendo uma vez mais e agradecendo o trabalho da DAPLEN, eu estou a dizer é que não reconheço porque eu próprio estava a interpretar até ao final do primeiro semestre, mas não estava escrito de facto isto e, portanto, podia haver alguém que interpretasse de outra forma e portanto. Não há dificuldades interpretativas quando é só uma pessoa a interpretar. Quando há mais do que uma, podem surgir. Portanto, fica até ao final do primeiro semestre. Ok, certo. Creio que a próxima interpelação é o artigo... Olha, a PA foi aprovada. Não terão sido eventualmente votadas de forma autónoma, mas isso deve ter ocorrido em mais do que uma proposta, porque foi submetida à votação a proposta, se ninguém pediu desagregação. Hã? Não foi votado o quê?
Foi votado no total. Ou seja, a PA em si tinha 2 artigos e foi votado no total. Não foi desagregada.
Pois. Quando não foi desagregada, foi votado. O meu entendimento é que, não tendo havido desagregação nas propostas, nem sei se era eu que estava a presidir na altura. Estou a dizer é que, quando se mete à consideração uma proposta, no meio das 2.160, acredito que não tenha sido a única em que isto tenha ocorrido.
Yeah.
Sim, no guião estava apenas a PA. Deputado Alberto Fonseca. Sim, foi votado. Não foi desagregado. Pronto. Está votado. Pronto. Se a questão era saber se foi votado, está votado. Pronto. Estava, o guião podia ter um lapso. Mas foi votado.
Sim.
Ele quer falar? Senhor Deputado Carneiro, quero intervir, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Portanto, aquilo que nós percebemos relativamente a esta chamada de atenção da DAPLEN é que há dois artigos, apenas um deles foi votado e consta do guião, o outro não constava do guião. Portanto, não é uma questão de estar agregado ou não. Eu sugeria que fosse confirmado o guião, exatamente o que é que está escrito na epígrafe do guião, que é com base nisso que nós percebemos o que é que vamos votar.
Senhores deputados, há de facto um lapso no guião, porque refere a proposta integral, mas só identifica a primeira parte. A minha interpretação é que foi todo votado, porque ninguém suscitou a questão de ter de...
Sim, Presidente,
sim.
Se me permite, claro. Sim. No nosso entendimento, portanto, nós quando analisamos o guião, nós vamos ver o que é que estamos a votar. Nós não depreendemos que o guião tenha um erro e que falta ali qualquer coisa, não é? Portanto, no nosso entendimento, aquilo que foi votado é o que está no guião, o que não está no guião não foi votado. E, portanto, não tendo sido votado, não pode ser votado agora. Portanto, nós não temos poderes, nós já tivemos situações parecidas no passado sobre saber se tínhamos ou não poderes para incluir uma coisa que não foi votada numa redação final. O nosso entendimento, tendo em conta aquilo que tem sido a nossa posição sobre estas matérias, nós não temos poderes para isso.
Deputados. Sim, deputado António Mendonça Mendes, por favor. Ou seja, também o histórico diz, e não podia ser outra coisa, quando uma proposta não consta do guião, não existe. Esta constava e foi votada. Tinha duas componentes e a referência ao número da proposta está correta. A sua descrição é que só tem uma parte. A minha interpretação é que está tudo votado. Mas, entendimento diverso prejudica apenas a segunda parte, portanto, porque essa é inequívoca, a primeira está votada, porque corresponde ao número e à epígrafe. E, portanto, a questão que está a colocar é que não foi votada a norma interpretativa. Mas seria estranho, porque ela consta da... A proposta foi distribuída a toda a gente, vamos votar a proposta, e a proposta foi votada. Estão-me a dizer é que achavam que estavam a votar a proposta amputada.
Sr. Presidente, nós temos dois artigos, são alterados, um deles consta expressamente do guião e foi votado, o outro devia ser votado autonomamente, como acontece com todas as demais propostas. Se eu tiver uma proposta que altera o artigo 3º do Código do IVA e o artigo 15º do Código do IVA, elas são votadas autonomamente, não são votadas em conjunto. A questão é essa. Agora, relativamente àquilo que foi votado, e que é inequívoco, a primeira parte, não há dúvidas nenhumas sobre isso. Já aprovado, deve constar do orçamento. Mas eu gostava também de ouvir a posição do Partido Socialista, eu acho que seria útil, eventualmente, para a discussão.
Então, para a discussão, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, independentemente daquilo que estava, das questões formais e do que estava no guião, o tema é que existe uma proposta e essa proposta, esta norma interpretativa faz mesmo parte integrante da proposta. Aliás, eu vim agora rever a nossa nota justificativa e ela precisamente refere que esta proposta é para clarificar o entendimento que tem havido por parte da AT de não aceitar a deductibilidade em IVA das despesas relativas aos glucípedes. Portanto, não só se clarifica a norma, como ela tem natureza interpretativa exatamente para poder abranger situações passadas. E por isso a nossa sugestão é que se possa considerar a proposta como um todo aceite, porque uma não faz sentido sem a outra. E a proposta era clara também do ponto de vista de nota justificativa, que tenho a certeza que quando os diversos partidos estiveram a analisar o guião, quando foram às propostas, tiveram o cuidado também de ler essa nota justificativa, que apesar de não fazer parte integrante da proposta, ela auxilia o sentido da mesma. Em alternativa, terão que fazer a sugestão, como é que nós voltamos a votar uma norma cuja proposta de lei já está votada em votação final global, mas estamos disponíveis.
Senhores deputados, eu insisto, e aliás é o que decorre também da própria proposta da DAPLAN. É uma proposta de alteração que tinha duas normas que não foram votadas de forma autónoma. Não tendo sido votadas de forma autónoma, foram votadas agregadamente. Ou seja, a sorte das duas é a mesma. É que eu compreendo. Não é isso. Houve uma votação para as duas. Sim.
Nós temos histórico do nosso lado de que no passado já tínhamos de fazer projetos de lei autónomos para situações parecidas ou com proximidade relativamente a esta situação. Portanto, a situação não é inédita. Portanto, nós votamos aquilo que está expressamente no guião. Eu concordo com o Partido Socialista que eles têm uma proposta e querem ver a sua proposta na íntegra votada. Portanto, não coloco isso em causa. Eles têm todo o direito e essa situação não terá sido percebida. A DAPLAN agora propõe isso como forma de ultrapassar a questão, mas aqui a questão que a mim me preocupa é a questão do princípio e do precedente. É só isso, não tem a ver até sequer com o conteúdo material da proposta. Nós no passado, o Grupo Parlamentar do PSD, já tivemos que apresentar projetos de lei para corrigir situações autónomas, situações parecidas com esta. Portanto, não podemos fazer a mesma coisa? Não sei, pergunto, porque em termos de processo legislativo, efetivamente a Comissão não tem poderes para votar, como agora o Sr. Deputado António Mendonça Mendes perguntava aí bem, como é que nós votamos isto outra vez? Nós neste momento já não temos poderes para isso, e o problema é esse.
Sr. Deputado, eu não estava a sugerir votar outra vez. O que estou a dizer é que foi votada uma proposta que, não tendo sido agregada, desagregada, melhor dito, vale o resultado para todo o conteúdo da proposta. Porque o contrário, o contrário não pode suceder.
Sr. Presidente, é possível ler o que é que consta do guião, por favor?
Peço desculpa?
O que é que consta do guião? A descrição que é posta no guião de votação?
Consta o número da proposta, mas só a descrição do primeiro artigo. É 1968, perdão. Assim é que é. Proposta 9? 1968. Ah, 1969. Aqui na passagem para o Dr. Jorge caiu um número. Portanto, é 1969. Ok. Sra. Deputada Maria Gonçalves, por favor.
É só porque nós estamos aqui a falar sem microfone e depois que o deputado Carneiro não nos ouve aqui nos à parte, salvo seja. A proposta, nós estávamos aqui a questionar como é que aparecem as propostas quando elas são desagregadas. E elas aparecem sempre com um número à frente quando elas são desagregadas, com 1, 2, 3, consoante o número de desagregações. Neste caso, não veio o número da desagregação, o que quer dizer que a proposta foi toda ela votada de forma agregada. E no máximo ela estava, era mal localizada no guião, porque devia estar desagregada em duas e foi votada como uma só. Agora, ela foi votada, não está em causa uma questão de não ter sido votada a proposta. Ela foi erradamente num artigo, votada dois artigos num só, quando devia ter sido em dois artigos, mas a proposta não foi desagregada no guião. Portanto, no máximo por lapso, o grupo parlamentar do PSD e nós também consideramos que estávamos a votar toda a proposta ali, porque era ali que estava a proposta por completo. Não estava desagregada. Para estar desagregada tinha que estar um 1 e um 2 e o 2 não estava. E por isso é que não foi votado como tal. Foi votado tudo numa proposta só. Portanto, ela foi votada. Porque a metodologia utilizada é precisamente essa. Quando desagrega tem dois números diferentes.
Pois, a questão é essa, que é que foi votada a proposta na sua globalidade. Não é uma proposta inexistente. A proposta tem de facto, alteração a dois artigos. A proposta 1969 do Grupo Parlamentar do PS foi colocada à votação e foi aprovada.
Sr. Presidente, posso?
Pode, claro, mas ainda por cima é uma norma interpretativa, quer dizer, nem é sequer inovador, pronto, ok.
Sim, certo. Sr. Presidente, como disse, a mim não me preocupa o conteúdo material, porque não é nessa fase que nós estamos, nós já ultrapassamos essa fase. Este argumento da Sra. Deputada Marina Gonçalves parece-me válido, ou seja, nós não temos o tracinho 1, o tracinho 2, não é? E, portanto, poderíamos considerar, nesse caso, então, que a votação foi global. Para nós o que é importante é que não haja nenhum precedente de que a Comissão adicione coisas que não foram votadas anteriormente, tenha sido a favor ou contra a AD, quer dizer, a questão não é essa, é a questão do princípio mesmo. Nós já, se bem se recordam, já tivemos uma situação parecida quando foi legislação complexa, transposição de diretivas sobre a resolução bancária e a questão também se colocou na altura, sobre se nós tínhamos poder inovatório ou não, não temos. E, portanto, mas este argumento da Sra. Deputada Marina Gonçalves parece-me válido, ou seja, seja por lapso ou não da DAPLEN, portanto, não existindo o tracinho 1, tracinho 2, é porque foi considerada então a proposta em conjunto, então nesse caso nós damos também o nosso acordo a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O lapso não é da DAPLEN, é mesmo da COF. E portanto agradeço também essa compreensão e de facto o princípio é esse, quer dizer, nós não podemos inovar nem proceder a votações que não foram realizadas. O que nós entendemos é que, tendo sido colocada à votação, não tendo havido desagregação na identificação parcelar, mas portanto agradecemos essa compreensão e portanto vamos dar em resposta à interpelação que a DAPLEN legitimamente coloca, que a aprovação se afere à proposta in totum e portanto nas suas duas decomposições. A próxima questão, creio que é do artigo 281, ou não? que o Dr. Jorge... Não, antes, 281, que sugere-se que o prazo seja contado a partir da entrada em vigor ou criação do novo CAI e não a partir da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2025, certo? O que eu sugeriria... Agora, 281, também já li isto há um bocado. Já explico a situação. 281. Portanto, foi aprovada a possibilidade de criação do novo Código de Atividade Económica, que é o que está no número 1 do artigo 281, para, específico para uniões zoófilas, com o objetivo de... é o que consta. No número 4, refere-se que as associações zoófilas legalmente constituídas podem, aliás, requerer junto às entidades competentes a atualização do seu registro para o novo CAI, sem encargos adicionais, no prazo de 180 dias após a sua entrada em vigor. Ora, de facto, é após a criação do novo CAI, porque enquanto ele não for criado, não corre nenhum prazo que não este, portanto, faz todo sentido a sugestão e, portanto, ficará, se nisso obtiver a anuência dos senhores deputados, sem cargos adicionais no prazo de 180 dias após a criação do novo CAI. Certo? Ok. Creio que eu... Não sei se é a última... 318, não é a última, mas é a questão que estava a ser colocada pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A proposta 1079 corresponde... 1979, não foi o que eu disse? Não, peço desculpa. A proposta 1979, o seu número 1, que é o que consta do 318, coincide integralmente com o disposto do número 1 do Decreto-Lei 319-84, de 1 de outubro, que foi, de facto, declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional na parte em que reservava a nacionais portugueses a qualificação como deficiente das Forças Armadas. E, portanto, de facto, a inconstitucionalidade reside precisamente na circunstância de excluir do seu âmbito cidadãos que se deficientaram em apoio às Forças Armadas. O termo é precisamente esse, portanto, discriminando, violando o artigo 15 da Constituição. Mas o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que aliás é o proponente, tinha pedido a palavra para esta questão. Posso ver?
Sim, para sugerir que, para ultrapassar este tema que foi colocado, que ao invés da redação estar aos cidadãos portugueses, pudesse dar aos cidadãos residentes em Portugal.
Peço desculpa? Aos cidadãos? Mas a questão de cidadãos residentes em Portugal é mais fácil. A origem da discriminação não era na questão de cidadãos residentes em Portugal serem portugueses, uns, e outros, apesar de serem residentes, não eram cidadãos portugueses. Cidadãos residentes em Portugal são todos. Vem cá reclamar o direito e reside no instante.
Eu acho que é melhor, se me permite, esta a relação de acrescentar os residentes, mantendo os cidadãos, do que outra, do que só residentes. Residentes podem não ser cidadãos. E, portanto, eu acho que aqui é só a questão de pode haver um deficiente das Forças Armadas que seja cidadão português, mas que resida lá fora. E aqui é dupla questão, é cidadão residente.
E aos cidadãos portugueses e estrangeiros residentes? Aos cidadãos portugueses e estrangeiros residentes, que é precisamente a razão de ser do acórdão. Não, mantém os cidadãos portugueses e acrescenta os estrangeiros residentes, que é a questão que determinou a inconstitucionalidade.
Mas eu preferia a proposta levantada, que era aos cidadãos residentes em Portugal.
Não, os portugueses são todos.
Não, a proposta que foi levantada pelo PS era de alterar cidadãos portugueses para cidadãos residentes em Portugal.
Ah, sim, é a mesma coisa que eu acabei de dizer.
Mas eu preferia essa.
Aos cidadãos residentes em Portugal, que como elementos pertencentes às corporações. Sim, ok. Sim. Então, Sr. Deputado Alberto, não sei o que faço.
Salve, melhor opinião. Eu acho que não há aqui nenhuma solução que encontremos que não esteja a alterar o âmbito daquilo que foi a proposta.
Pronto, então mantém-se a proposta. Pronto.
Eu acho que qualquer boa intenção que tenhamos de tentar corrigir isto vai alterar aquilo que foi proposto.
Não ponha mais carta, mais letras na carta. Pronto. Pronto, não se pode ir. Sim, alargava-se o âmbito, mas de facto não foi isso que aprovado. Pronto, ok. Portanto, mantém-se como está. Mantém-se como está, mas fique ciente que a Assembleia está presente a aprovar um artigo que é claramente inconstitucional e assim já declarado pelo Tribunal Constitucional, portanto. É? Certo, estou só a dizer é que não foi alterado porque no momento em que foi detectado já não era possível alterar os termos da regimentais, mas pronto, está feito, portanto manter-se-á. Okay. Agradecemos a recordatória. E finalmente, creio eu, finalmente, é o artigo 330, que é uma questão de remissão. Há agora um novo número 5, que não constava, é isso? E que consta agora, e que os demais que foram renumerados remetem todos para o... Sim? Ok. Há um novo número 5, e esse novo número 5, pela DAPLEN, não está considerado a remissão para a Lei 104/2019. Portanto, a questão é de saber é se este novo número 5 se mantém como sendo o único que não faz essa remissão ou se deve fazer essa remissão.
Sim, Sr. Presidente, nós concordamos também que deve ser acrescentada essa remissão para o número 5.
Pronto, deve conseguir abrangir e fazer a remissão também o 5.
Sim.
É?
Isso.
Pronto. Ok? Está clarificado, portanto, a remissão também, certo. Está? Com isto está tudo concluído. Está concluído. Só uma questão, senhores deputados, como sabem, e não podia ser de outra forma, parafraseando uma célebre frase da política portuguesa, a questão dos mapas, o governo ainda não remeteu os mapas, como sabem, a competência é do governo. Formalmente, elas também têm que passar por aqui para serem validadas, mas nós sabemos que é um pró-forma, na exata medida em que é uma responsabilidade do Governo. Aquilo que eu sugiro, com a anuência dos senhores deputados, é que assim que eles cheguem, sejam distribuídos por e-mail, para manifestar a inexistência da oposição e acompanharem a relação final. A alternativa é termos que, se chegarem daqui a uma hora, nós temos que voltar a reunir, só para dizer que os mapas não suscitam objeção, e os mapas têm que traduzir, obviamente, o articulado e a alteração concluída. Eu ainda, senhores deputados, ainda temos só a aprovar a redação final da Lei das Grandes Opções. Portanto, estava só a dizer, na redação do orçamento, está então concluído, e nos termos, e agradeço a disponibilidade de todos. redação da lei das grandes opções. É muito mais célere. Só houve estas alterações que decorrem das regras de logística. Houve aquela questão do mapa. A organização sistemática tinha um lapso, portanto está também identificado. A página 25 das grandes opções é feita uma referência à expressão com participação pública nacional codificada com a sigla CPN. No entanto, a sigla CPN é codificada, como anteriormente, para a contrapartida pública nacional. Coloca-se a verificação destas siglas, em vez de, não pode ser a mesma sigla CPN para com participação pública nacional e CPN para contrapartida pública nacional. Portanto, temos que, se calhar a sugestão era não suprimir a sigla e pôr a por extenso. Nesta altura do campeonato era aquilo que eu acho que é mais execuível. Pronto, suprimimos as. É possível suprimir a sigla na. Pomos por extenso. Não há de ver muitos, portanto, pura e simplesmente não há sigla. É melhor do que estar a optar por um e constatarmos que era porque haveria uma remissão qualquer que justificava que fosse a outra, quer dizer. Assim, não há dúvidas que é que em qualquer momento se quer. Certo? Portanto, a alteração é por extenso e... Não, isso, certo, é isso. Não, a questão não é essa, a questão é que a mesma sigla... Isto ainda por cima, não foi, como sabem, não foi objeto de nenhuma proposta de alteração. Portanto, o equívoco decorre da proposta. Não está identificado em que página é que isto está. Só? Só numa, resolve-se já. Tem que saber qual é. Senhores... Bom, assim sendo, pergunto se há alguma objeção relativamente às sugestões da DAPLAN. Acolhemos-las todas na lei das grandes opções. Assim será. E, portanto, temos concluído a questão. Só queria terminar esta reunião. Portanto, está concluída o ponto 1 e o ponto 2. Eu só estava à procura, porque eu tenho aqui alguns... A ordem de trabalhos, exatamente. Outros assuntos. Só o seguinte, relativamente à última reunião, cumpre-me informar que o Sr. Ministro das Finanças anuiu fazermos uma audição no âmbito daquele requerimento que foi referenciado na última reunião, que havia sido apresentado em setembro e transmitido em outubro. Portanto, no dia 19 de dezembro, após o plenário, teremos a audição do Sr. Ministro das Finanças, no âmbito do requerimento aprovado, o requerimento do Partido Socialista, aprovado pelo plenário. Também, ao contrário, ou seja, temos uma audição confirmada e temos uma audição desconfirmada. O Sr. Dr. João Leão, atualmente juiz do Tribunal de Contas Europeu, tinha já manifestado a sua disponibilidade para vir no dia 18, em requerimento aprovado pelo grupo parlamentar do CDS, e comunicou-nos que, tendo sido constituída uma comissão de inquérito, onde previsivelmente, e foi já público, que viria a depor, enquanto ex-ministro das Finanças, Comissão Parlamentar de Inquérito da EFASEC, comunica que não estará presente na audição prevista para o dia 18 de dezembro, tendo disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos no âmbito da Comissão de Inquérito. Pronto, só para dizer que nas agendas dos senhores deputados chegou a estar o dia 18, não haverá esta audição, porque o senhor Dr. João Leão comunica que não estará presente e, portanto, não vou manter a audição. Diz,
era dia 17.
A minha interpretação, penso que não há outra, é que virá sobre este assunto à comissão de inquérito quando for chamado.
Há duas.
E, portanto,
há uma audição com o João Leão. Com...
Sim, mas amanhã é uma audição. O senhor Dr. João Leão está a dizer, tendo sido constituída uma comissão de inquérito sobre a EFASEC, onde irá depor, não virá esta comissão. Agradeço o convite lá, mas não virá. Amanhã é uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus sobre o Tribunal de Contas Europeu, portanto, não tem nada a ver com esse outro objeto. Eu tinha confirmado, estava a dia 18, no âmbito porque o requerimento que foi aprovado, era precisamente sobre a EFASEC, e, portanto, a justificação é que virá à Comissão de Inquérito, mas não virá à Comissão do Orçamento e Finanças sobre o mesmo objeto. Portanto, eram estes assuntos que eu queria partilhar com os senhores deputados. Portanto, amanhã, às 15 horas, temos uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia falar no fim, mas se calhar é prudente falar já. Eu reparei que essa grelha vem da Comissão de Assuntos Europeus, pronto, e para além de ser estranha, que tenho o Partido Socialista em primeiro lugar, portanto acho que claro que é assim, não tenho os partidos todos, porque nessa comissão não estão os partidos todos representados. Pronto, uma vez que é conjunta, eu penso que será prudente salvaguardar que os partidos que cá estão...
Mas não foi distribuída...
Exato.
Ah, estava na grelha? Ah, então pronto. Não... Então
só para, pronto, só
certo, é que eu já instruí os serviços, para dizer que não sei qual é a composição da Comissão de Assuntos Europeus, mas atendendo a que é conjunta com a nossa, faltam lá, além dos partidos, falta desde logo a senhora deputada, a única representante que nem sequer está prevista na grelha, e portanto estava à espera que entretanto... certo, portanto, vamos... estamos à espera da resposta, obviamente tem que ser considerada a participação de todos os partidos. Se depois participam ou não na audição é outra questão, mas tem que estar. Mas, portanto, o critério da distribuição de tempos é que foi da CAI, porque a CAI é que tem a audição do Tribunal de Contas Europeu, portanto, convida-nos a associar. Portanto, a única questão que eu mandei colocar é que tem que conter todos os grupos que integram a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, e, portanto, estou convicto que, entretanto, chegará, e, portanto, assim que chegar, será distribuída. Por isso é que eu até nem pensava que já tivesse sido o conhecimento dos deputados, só por via indireta, por alguém que integrasse a Comissão de Assuntos Europeus, mas, portanto, será distribuído assim que tivermos uma resposta. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Não. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.